Introdução geral à Bíblia com Luiz da Rosa, do site www.abiblia.org. Quarto encontro, divisão da Bíblia. A Bíblia é uma pequena biblioteca que cresceu aos poucos. E como toda biblioteca, mesmo se pequena, tem a sua organização. Também nós, se temos uma estante com alguns livros, vamos procurar organizá-los, colocando junto, por exemplo, os romances, os livros da escola, uma enciclopédia, e de um outro lado os álbuns fotográficos, e assim por diante. O mesmo acontece com a Bíblia. Ela é dividida em seções em base temática e também cronológica. Por exemplo, todos os livros dos profetas estão juntos. Ou também os livros que poderíamos definir como biografias de Cristo, os evangelhos, foram colocados um depois do outro. Mas vamos ver essa divisão em detalhes. Primeiro de tudo, precisamos compreender que a história da salvação e, de consequência, a Bíblia tem um marco, uma data importante, que é o nascimento de Cristo. Jesus é o centro da história, ao menos para nós cristãos. Com ele começa o ano 1. Existe, portanto, o antes de Cristo e o depois de Cristo. De maneira didática, podemos dizer que antes de Cristo significa Antigo Testamento e a partir de Cristo é o Novo Testamento. Essa é a primeira grande divisão da Bíblia, Antigo e Novo Testamentos. No Antigo Testamento, de maneira resumida, encontramos a história da criação, a história dos patriarcas, dos hebreus que saem do Egito e conquistam a Terra Prometida, os reis, os reinos de Israel e de Judá, o exílio do povo judeu na Babilônia, os profetas que tentam conduzir o povo e os governantes a obedecer à lei de Deus, os livros sapienciais, as orações do povo judeu e também a história próxima de Cristo, como a história dos Macabeus. Da nossa Bíblia, o Antigo Testamento representa praticamente mais de 2/3 do volume total, sendo composta por 39 ou 46 livros. Diferença que vamos ver em um outro encontro. O Antigo Testamento, na nossa Bíblia, pode ser dividido em 4 partes. A primeira dela é Pentateuco, cujo nome vem do número 5, pois inclui os 5 primeiros livros da Bíblia, começando da criação até a chegada do povo na Terra Prometida. Uma outra seção são os livros históricos. Essa parte compreende 16 livros e abrange aqueles livros que contam a história dos hebreus desde a entrada na Terra Prometida até próximo à chegada de Jesus. A terceira parte da Bíblia é formada pelos livros ditos sapienciais. Aqui encontramos 7 livros que têm um estilo particular. São poesias, são ditos, orações ou ainda reflexões sobre a sabedoria. Entre eles estão os livros dos Salmos, uma coleção de textos que são orações usadas pelos judeus e também por nós cristãos na liturgia. A quarta seção é aquela dos livros proféticos. É a parte que reúne todos os livros escritos por um dos profetas, que leva o nome de um dos profetas. São 18 livros. Dentro dessa seção existe uma outra divisão bem conhecida. Entre os profetas, de fato, alguns são ditos profetas maiores, são 6. E outros são ditos profetas menores, são 12. Essa distinção, que parece ter sido sugerida por Agostinho, não tem nada a ver com a importância de quanto está escrito nesses livros, mas se refere simplesmente ao tamanho físico do livro. Passamos agora ao Novo Testamento. Esta parte da Bíblia, para todas as confissões cristãs, é composta de 27 livros. Eles foram escritos depois da morte de Cristo, que é o personagem central de todos os livros, seja a sua história ou a sua mensagem. Também essa parte da Bíblia pode ser dividida em 5 seções. Primeiro de tudo, temos os 4 evangelhos, que representam, poderíamos dizer de maneira um pouco aproximada, 4 biografias de Jesus. Os 3 primeiros evangelhos têm muitas coisas em comum e são ditos, por isso, sinóticos. João, que é o 4º evangelho, é bem diferente desses 3 primeiros e provavelmente foi escrito quase no ano 100. É, portanto, um dos últimos livros a serem escritos na Bíblia. Depois dos 4 evangelhos, temos uma outra seção, que é composta unicamente por um livro, os Atos dos Apóstolos. Esse livro, composto por Lucas, que também é um autor de um dos evangelhos, conta o início da vida da igreja, a difusão do evangelho de Jerusalém em direção ao centro do mundo, que é Roma, a capital do império que naquele período dominava. A 3ª seção do Antigo Testamento é formada pelas cartas de Paulo. São 13 livros. Um estudo mais profundo vai nos revelar que nem todas as cartas foram escritas por ele, mas para facilitar uma divisão didática, normalmente se deixa assim. Temos ainda outra seção formada por cartas, que são 8. Essas cartas não têm um destinatário muito evidente. E algumas delas são ditas católicas, porque destinadas a todos, universais. Finalmente, temos uma última seção que também é essa composta por um único livro, que é o Apocalipse, palavra grega que significa revelação. Junto com o Evangelho de João, é provavelmente o livro mais recente da Bíblia, escrito no final do 1º século depois de Cristo. Como vimos, a Bíblia cristã, a nossa Bíblia, é formada pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Parte desse grande livro não pertence somente a nós cristãos, mas também aos judeus. De fato, partilhamos com eles a tradição do Antigo Testamento, herdamos deles o Antigo Testamento, a história dos patriarcas, a caminhada do povo hebreu, os profetas. Por isso, os livros do Antigo Testamento também são conhecidos por eles, pelos judeus. Embora eles tenham uma outra divisão, eles dividem a Bíblia, o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, em 3 categorias. A Torá, ou seja, a lei, que coincide com o nosso Pentateuco. Os profetas, que em hebraico se diz Nevim, e inclui, inclusive, alguns livros que para nós estão entre os livros históricos, e os escritos, que em hebraico se diz Ketuvim. Uma última palavra sobre a divisão da Bíblia seria uma questão de terminologia. Nós costumamos dizer Antigo e Novo Testamento. Isso, às vezes, pode denotar uma desvalorização dos primeiros livros da Bíblia, porque enquadrados como antigos, Antigo Testamento, esses livros, em um certo sentido, podem soar como antigos. De fato, na história do cristianismo, há inclusive quem se perguntou se era o caso de continuar tendo esses livros antigos. foi o caso de um personagem conhecido que viveu no segundo século depois de Cristo, Marcião. Todavia, nós temos certeza que toda a Bíblia é útil para nós, cristãos. E também os livros do Antigo Testamento devem ser lidos e considerados por nós como palavra de Deus. Para evitar, portanto, esse preconceito provocado pelo uso do adjetivo antigo, há alguns que sugerem usar os termos Primeiro e Segundo Testamento, sublinhando assim o fato que um vem depois do outro. E não que um substitui o outro. Um outro tema, quando se fala de divisão da Bíblia, é a questão de capítulos e versículos. De fato, quando abrimos a Bíblia, encontramos muitos números nela, e não só números, às vezes também títulos e subtítulos. Estamos falando das divisões dos livros, principalmente divisões em capítulos e versículos. Quando hoje digo Evangelho quando hoje digo Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, todo mundo que me escuta pode abrir a sua Bíblia e encontrar facilmente a parábola do filho pródigo. Se não tivéssemos esses números, teríamos um grande trabalho para encontrar essa citação. Porém, ao mesmo tempo, precisamos saber que não foi Lucas que colocou esses números, mas eles apareceram bem mais tarde e aos poucos. A divisão que temos hoje e que se tornou standard é de 1205. Foi feita por um professor da Universidade de Paris, que depois se tornou arcebispo na Inglaterra. Seu nome é Estevão Langton. Ele dividiu a Bíblia em capítulos. Os versículos, tal como os temos hoje, ao invés, apareceram somente 300 anos mais tarde, mais ou menos quando os portugueses chegaram no Brasil. O protagonista dessa empresa foi um editor francês chamado Robert Etienne, que continuou o trabalho iniciado pelo judeu italiano Santi Pagnini. Depois, esse personagem se converteu ao cristianismo. A primeira Bíblia imprimida com capítulos e versículos tais como os temos hoje veio à luz em 1560, na Suíça, e é chamada Bíblia de Genebra.